Segunda-feira, 12 de junho. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1:13. A graça e misericórdia do Senhor. A vinda do Senhor para os seus, por ocasião do arrebatamento, quando Ele nos levará para estarmos com Ele na casa do Pai, é um ato de pura graça. Como alguém poderia, de alguma forma, tentar ganhar um lugar na casa do Pai? Para entender melhor, leia, por favor, João 14, 2-3 e 1 Tessalonicenses 4, 16-18. Em contraste, a vinda do Senhor com os seus, quando Ele estabelecerá seu reino de paz na terra, tem a ver com nossa responsabilidade. Com relação a isso, frequentemente lemos acerca da fidelidade dos crentes e a recompensa que eles receberão. Por exemplo, Lucas 19, 11-27, segundo Tessalonicenses 1:10. Essa distinção é notável, mas certamente não devemos deduzir que a futura aparição do Senhor na terra nada tem a ver com graça. O versículo de hoje torna isso absolutamente claro. Da mesma forma, Paulo desejava que Onesíforo recebesse misericórdia diante do Senhor naquele dia, segundo Timóteo 1:18. Se nós mesmos fôssemos julgar nossa vida e serviço para o Senhor e tivéssemos que avaliar nossa fidelidade e a devida recompensa, deveríamos dizer, sem exceção, somos servos inúteis. Então, que graça está ligada ao elogio do Senhor? Bem está, servo bom. Lucas 17:10, 19:17. A este respeito, o Senhor Jesus disse uma vez algo notável aos seus discípulos: Vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino, para que vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Lucas 22, 28-30. Os discípulos vigiaram com ele no jardim do Getsêmane? Acaso eles não dormiram e logo depois o abandonaram e fugiram? Quanta graça e misericórdia havia em suas palavras!